Muito boa tarde a todos e muito obrigado pela presença. A lógica desta sessão é muito simples. Nós vamos inaugurar uma exposição que vai ficar aqui várias semanas e que é uma exposição concebida para ser itinerante, tem já passado por várias escolas e pelo território português e, portanto, faz todo sentido que a Assembleia da República, que representa o país inteiro, também acolha. E eu entendi que a melhor maneira de inaugurar a exposição, que é um conjunto de cartazes com muita informação e muito importante, seria pedir aos autores da investigação que serve de base à exposição para nos fazerem o ponto de situação de uma investigação que está em curso. Agradeço a presença do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, da Sra. Secretária de Estado da Cultura, da Sra. Comissária da Comissão Comemorativa do Cinquentenário do 25 de Abril, da Sra. Líder do Bloco de Esquerda, do Sr. Líder Parlamentar do Chega, das Sras. E dos Srs. Deputados, das Sras. E dos Srs. Embaixadores. Agradeço também muito a vossa presença. E as minhas palavras são muito breves. São uma confissão pública de ignorância que eu tenho feito ao longo dos anos, mas que explicam bem a importância desta exposição. O professor Fernando Rosas dá-me o prazer de ser meu amigo, para além do meu colega, há muitos anos, e em 2017, estava eu no estágio aos estrangeiros, e ele pediu-me uma reunião. E quando nós nos reunimos, no princípio de 17, talvez fevereiro, março, ele disse-me, bom, tu não sei se sabes, em todos os meses de maio, a libertação do campo de concentração de Mauthausen é celebrada e no Muro das Lamentações há as lápides dos países que têm pessoas que morreram no campo e falta lá a lápide de Portugal. Isso não é possível, que é isso de portugueses terem morrido no campo de Mauthausen. Estava completamente ignorante e ele então foi-me contando a investigação que se estava a fazer e que vai permitindo identificar, porque é uma investigação que está em curso, e que vai permitindo identificar muitas dezenas de portugueses que estiveram internados em campos de concentração ou campos de trabalhos forçados, e se nós considerarmos todos aqueles que foram vítimas do universo concentracionário nazi, e portanto para além dos campos de concentração, dos campos de morte, estiveram também nos campos de trabalhos forçados e estiveram também nos stalags, portanto nos campos de prisioneiros de guerras, nos quais aqueles que não fossem oficiais podiam ser também forçados ao trabalho, estamos a falar de várias centenas de pessoas, que nós devemos conhecer as suas histórias e também devemos homenagear. E é por isso que nós associamos-nos, e desde 2017 que nos associamos a essas cerimónias evocativas da libertação, que já está lá o memorial homenageando os portugueses que caíram em Mauthausen, e que, mercê também da componente cívica associada a este projeto de investigação, temos tido também o prazer, eu falo no plural porque é os portugueses em geral, temos tido também o prazer de ver escolas associadas, temos aqui o vereador da Câmara Municipal de Famalicão, que eu também saúdo, porque de Loulé, de Famalicão e de outros pontos, nós temos conseguido ao longo dos anos, mercê do trabalho nos estágios estrangeiros, incluir na delegação portuguesa também grupos de estudantes. Era isto que eu queria dizer, apenas para mostrar que creio que é muito importante que nós vamos conhecendo, porque eu confesso, não sou uma pessoa que se considera assim tão ignorante dos assuntos do país e estava em completo estado de ignorância antes que o meu amigo Fernando Rosas me retirasse desse estado de ignorância. O Sr. Presidente do Grupo Parlamentar de Amizade com Israel, deputado Alexandre Poço, vai também dar umas boas-vindas.
Penso que está. Já está?
Sim, sim.
Está ali? Penso que sim. Não, penso que não. Penso que sim, agora sim, já está. Então, muito boa tarde a todos e a todas. Começo naturalmente por cumprimentar o Sr. Presidente da Assembleia da República, o professor Fernando Rosas, a professora Cláudia Ninhos, naturalmente também estender os cumprimentos institucionais ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, à Sra. Secretária de Estado da Cultura, representantes do Corpo Diplomático e da Embaixada de Israel em Portugal, da Comunidade Israelita em Lisboa, senhoras e senhores deputados. A minha intervenção é muito breve, mas para destacar três pontos que, a partir desta exposição, podemos fazer uma reflexão. A primeira é naturalmente de um agradecimento e subscrevendo, penso eu, todos, eu também subscrevo pessoalmente, o desconhecimento que há pouco o Sr. Presidente da Assembleia da República aqui nos referiu relativamente a esta dimensão pouco conhecida da experiência de sofrimento, de trauma, de dor de trabalhadores portugueses que também fizeram parte do sistema concentracionário nazi. E naturalmente que esta primeira palavra é uma palavra de saudação ao professor Fernando Rosas e à professora Cláudia Ninhos, por darem esta oportunidade, não só à Assembleia da República, mas a doravante a todo o país, de também ficarmos a conhecer um pouco mais da história do Holocausto a partir de um prisma português e de compatriotas nossos, que naquele momento horrível da história da humanidade também trabalharam de forma forçada, escravos, e acabaram muitos deles a perecer no sistema concentracionário nazi. Por outro lado, naturalmente, enquanto Presidente do Grupo Parlamentar de Amizade entre Portugal e Israel, dizer que é também com um sentimento de agradecimento ao Sr. Presidente da Assembleia da República por, com este evento, concluirmos esta evocação do ano 2023, que se iniciou na semana passada com um voto evocativo aprovado por unanimidade no Plenário da Assembleia da República relativamente à memória do Holocausto e às suas vítimas, que ontem teve uma expressão bonita, se podemos utilizar o termo bonito quando nos referimos ao Holocausto, mas de um momento simbólico e bastante emocionante, com uma performance cultural na sala do Senado, que a partir de a expressão cultural que existia no campo de Terezín e no gueto de Terezín, judeus conseguiram ainda assim expressar-se artisticamente e deixar um legado cultural, expressando naturalmente aquilo que era o sofrimento de famílias e de pessoas que acabaram depois a perecer no campo de Terezín, na atual República Checa. E por último, uma última nota que eu penso que é também importante, agora que estamos a concluir com este terceiro momento, esta evocação da memória do Holocausto. Estive, na semana passada, também em representação do Grupo Parlamentar de Amizade, no referido campo de Terezín, no gueto de Terezín, e tive a oportunidade de conhecer um senhor judeu de 87 anos, o senhor Gidon Lev, que é uma das chamadas crianças de Terezín, que talvez também por ser criança conseguiu sobreviver a um massacre que a sua família experimentou. Mais de 20 pessoas da sua família foram mortas em Terezín ou em passagem para outros campos. E refiro-me essencialmente a este senhor de 87 anos, Gidon Lev, porque tem algo que eu penso que é importante quando fazemos estas evocações. Como sabemos, talvez dentro de 10, 20 anos já não restará nenhum sobrevivente vivo entre nós para abordar o tema do Holocausto. E o exemplo que este homem, Gidon Lev, de 87 anos, dá é bastante, eu diria, inspirador naquilo que diz respeito à evocação da memória do Holocausto. Decidiu, há um par de anos, lançar um projeto pedagógico, educativo, de uma pessoa que tem quase 90 anos, que usa as redes sociais para, em pequenos vídeos, testemunhos, participando em seminários, particularmente com um foco muito grande nas escolas, nas faculdades, espalhar aquela que foi a sua experiência e a memória do Holocausto e o combate, naturalmente, a todas as formas de antissemitismo e discriminação contra o outro. E eu penso que é com este exemplo de alguém que aos 87 anos utiliza as redes sociais, tantas vezes utilizadas para maus caminhos, utilizá-las para os caminhos certos, naquilo que diz respeito à divulgação de conteúdos através do TikTok, do Instagram, do Facebook, a fazer pedagogia e com foco muito importante nos mais novos. E eu penso que esta lição que aprendi conhecendo este homem de 87 anos que sobreviveu em Terezín é também algo que é positivo. Naturalmente não temos nenhum trabalhador português sobrevivente, ou pelo menos entre nós que saibamos, para nos relatar aquele que é o conteúdo que agora podemos ver ali nas paredes que circundam o nosso plenário. Mas permitam-me destacar este exemplo e termino felicitando mais uma vez e desejando que esta exposição possa ter o máximo alcance possível na divulgação daquilo que foi o Holocausto, daquilo que foi também a experiência portuguesa no Holocausto e também assim possamos também homenagear aqueles portugueses que ajudaram a combater uma das fases mais negras da história da humanidade. Muito obrigado.
Como este projeto de investigação tem também uma ligação com o projeto Nunca Esquecer, desenvolvido nos Estados Estrangeiros, eu pedi ao Sr. Ministro dos Estrangeiros também que nos dirigisse umas breves palavras.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Assembleia da República, Sr. Professor Fernando Rosas, Professor Cláudio Ninhos, Sr. Deputado Alexandre Poça, Sra. Colega Secretária de Estado, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, Minhas Senhoras e Senhores Embaixadores, Minhas Senhoras e Minhas Senhoras. De facto, eu também fui aliviado da minha ignorância pelo professor Fernando Rosas. Semana passada tivemos uma reunião em que lhe pude dizer uma coisa que julgo ser o mais importante que o Ministério dos Negócios Estrangeiros tinha a dizer em relação a este projeto, que era a minha inteira disponibilidade para dar continuidade ao empenho do meu antecessor, professor Augusto Santos Silva, que abriu as portas do Ministério, manifestou toda a disponibilidade do Ministério em incorporar este projeto e as nossas escolas nas delegações oficiais que em cada maio manifestam em Mauthausen a vontade de nunca esquecer essa expressão com que sempre falamos do Shoah, nunca esquecer. Ora, este trabalho que temos aqui tem três palavras, memória, responsabilidade e futuro associadas a elas. A memória e a responsabilidade são fáceis de compreender, o nosso dever de memória, aliás, e dever de saber, em primeiro lugar, porque a memória durante muito tempo esteve enterrada e nunca foi estimulada durante o período do anterior regime. Agora, com aquilo que vamos descobrindo, graças à investigação que vai sendo feita, a nossa responsabilidade vai se acentuando. Mas a palavra futuro pode parecer algo deslocada e eu gostaria de, enquanto Ministro dos Negócios Estrangeiros, em 2023, sublinhar a relevância. Nunca esquecer o Shoah, claro, mas também nunca esquecer as circunstâncias que levam a algo tão inimaginável como o Shoah. Isto é, as circunstâncias que permitem que durante largos anos, se fosse passo a passo, esquecendo os princípios mais básicos de interação civilizada entre pessoas e entre países, e que acabaram por produzir esse monumento ao horror que foi o Shoah. A experiência dos portugueses nos campos foi, evidentemente, também um dos danos colaterais, se posso utilizar essa horrível expressão, desta perda de noção da civilização e da interação civilizada. É evidente que em 2023 não posso deixar de assinalar o perigo que há em perdermos em noção da interação civilizada. Nós, todos nós aqui nesta sala, crescemos no pós-Segunda Guerra Mundial com os princípios de interação que julgávamos já estabelecidos para todo o sempre e que foram postos em causa por uma abordagem em que a moeda única é a força bruta. E essa abordagem é uma rampa escorregadia para a barbárie. E logo, essa é a interpretação que eu faço de termos aqui presentes também a palavra futuro, uma palavra que eu creio fundamental quando se pensa no passado, quando estamos no passado para compreender o presente e para ajudar a delinear o futuro que queremos. E, portanto, os meus agradecimentos, Sr. Professor, os meus agradecimentos, Sra. Professora, todos aqueles que convosco colaboram, os agradecimentos também àqueles autarcas que criam condições para que escolas, os mais jovens, possam também ter os seus olhos abertos para esta realidade e que com isso, creio que ajudam a contribuir para que não caiamos na barbárie. Muito obrigado.
Muito bem, agora o mais importante, o professor Fernando Rosas e a professora Cláudia Ninhos estão encarregados de responder à pergunta: o que é que nós hoje sabemos acerca disto? Começas tu?
Então, muito boa tarde a todas e a todos. Sr. Presidente, são muito gostos de responder, se precisar estar.
Eu acho que me faço ouvir.
Isto é transmitido.
Há dois registros.
Mas eu posso fazer uma coisa útil?
Não, deixa.
Eu gosto de usar as mãos. Mas... Muito boa tarde, portanto, Sr. Presidente da Assembleia, Sr. Ministro dos Estrangeiros, Sra. Secretária de Estado, Inácia Razola das Comemorações, Srs. Embaixadores, Srs. Deputados e Deputadas, todas e todos, muito obrigado por terem vindo. Vou ser breve. Esta exposição é uma exposição sobre uma coisa sobre a qual não sabia quase nada até há pouco tempo. É que havia muitas dezenas, talvez centenas, de portugueses que sofreram e morreram no sistema concentracionário da Alemanha do Terceiro Reich. E uma das coisas que fazia impressão à nossa equipa de investigação, quando ela se constituiu, a equipa de investigação é formada por mim, pela Cláudia Ninhos, pelo António Carvalho, que sendo diretor do Museu de Arqueologia também se interessa pelo outro extremo da história, em termos cronológicos, claro, pela doutora Cristina Klima, pelo doutor Ansgar Schaeffer, pelo nosso designer também. Uma das coisas que nos fazia impressão era esta, é que em todos os campos, Auschwitz, Buchenwald, Mauthausen, está escrito por aqui passaram portugueses. E noutros, não é? Há portugueses em inúmeros campos, em todos os principais, há portugueses que morreram ou que passaram por lá. E não sabia nada sobre isso. Ou seja, não sabia a principal coisa que era como é que foram lá parar. Essa é a dúvida à qual a nossa equipa de investigação e a investigação que no âmbito do Instituto de História Contemporânea da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova nos propusemos fazer, já lá vão alguns anitos. Para isso é preciso fazer um muito breve enquadramento histórico. A Alemanha hitleriana, durante a Segunda Guerra Mundial, mobilizou para o trabalho forçado, ou mesmo para o trabalho escravo, qualquer coisa, pensam os investigadores atualmente, como 20 milhões de estrangeiros. É um número absolutamente esmagador. Gente de todo lado, da Península Ibérica aos Urais, do Cabo Norte ao Sahara, até chineses, paquistaneses, pessoas de países do Extremo Oriente passaram pelos campos de concentração. 20 milhões. Porquê? Porque a Alemanha, em 1941, estava envolvida, eu direi, em quatro frentes de combate. Na frente leste, após a invasão da União Soviética, no muro do Ocidente, na muralha do Ocidente, preparando-se para saltar para a Inglaterra, segunda frente. Terceira frente, na Europa propriamente dita, para manter a ordem do ocupante sobre as populações que se revoltavam. E quarta frente, com os exércitos do Africa Corps, do Marshal Rommel, no Norte de África. Isso significou que não havia homens na Alemanha. Todos os indivíduos do sexo masculino, a partir dos 16, 17 anos, estavam mobilizados. E, portanto, havia que manter uma máquina de guerra espantosa, que não se esqueçam, construiu a Muralha do Atlântico, que é um equivalente, também se vê lá de cima, a Muralha do Atlântico, um equivalente à Muralha da China, vai desde a Dinamarca, a Noruega lá em cima, até ao Golfo da Biscaia, uma obra pública gigantesca, e para isso, para o armamento, para a alimentação, para o transporte, para toda a espécie de construções, era preciso mão de obra, e não havia mão de obra na Alemanha, era preciso ir buscá-la ao estrangeiro, aos estrangeiros. Isso agudizou-se muito no ano de 1942, que é um ano muito importante para esta questão que nós estamos a ver, porque é o ano em que a guerra começa a mudar. A derrota de Rommel em El Alamein, o início da Batalha de Stalingrado, a vitória americana no Guadalcanal, o desembarque anglo-americano no Norte de África, em novembro, quando o Churchill disse "This is not the end, this is not even the beginning of the end, but it is the end of the beginning", a salva frase com que ele marcou o desembarque no Norte de África, isso significava que a crise da mão de obra tinha chegado a um ponto crucial na Alemanha. Em 1942, tomam-se várias medidas. É nomeado o Albert Speer, ministro do armamento, que sucede ao engenheiro Todt, na célebre Operação Todt, na célebre Operação Todt das construções. O Albert Speer é um homem essencial para conseguir manter a Alemanha a combater até ao fim da guerra. Em segundo lugar, é nomeado o Gauleiter de Weimar, Fritz Seikel, plenipotenciário para a mobilização da mão de obra, um homem e uma organização sinistra. Aliás, ele será condenado à morte no Tribunal de Nuremberg, este Fritz Seikel. O Fritz Seikel era o encarregado de arrebanhar à força mão de obra por toda a Europa. As operações Seikel. Ou seja, aqui o Sr. Ministro dos Estrangeiros ia com a esposa ao cinema, via um filme de cinema à noite, à saída, ao chegarem ali à Praça dos Restauradores, as brigadas Seikel tinham cercado o Rocio e a Praça dos Restauradores, e tudo o que fosse homem com vislumbre de poder trabalhar era embarcado em caminhonetes e partia para os campos de trabalho. Era exatamente como eu estou a dizer, sobretudo nos países de leste, Polónia, Bielorrússia, por aí fora. Vêm 3 milhões de trabalhadores forçados para a Alemanha dos países da Europa de leste. E quarta medida muito importante também, o Himmler, face à crise de mão de obra, o Reichsführer das SS, decreta a obrigatoriedade decreta o trabalho forçado nos campos de concentração. Ou seja, todos os internados nos campos de concentração devem trabalhar até à morte no esforço de guerra. E, portanto, o trabalho produtivo nos campos de concentração passa a ser uma forma de extermínio. De extermínio. Não só para os judeus, não é só uma questão judaica, para todos os prisioneiros que caem nos campos de concentração. Os judeus em particular, mas os judeus tiveram uma sorte mais sinistra, que a grande maioria deles, sobretudo os que estavam nos guetos, vão diretamente para os campos de extermínio. Não é? E, portanto, são exterminados, logo que eles fecham os campos, começam a exterminar a população judaica. Estas medidas fazem originam um quadro no qual temos que compreender, porque nos ajuda a perceber como é que os portugueses vão lá parar. Quais são as modalidades de trabalho, então, que se fixam após 42? Primeiro, o trabalho voluntário. Há muita gente que vai trabalhar. Há muitos portugueses que estão em França. Em 39 haverá 29 mil, 30 mil portugueses que estão a trabalhar em França, já. Há desemprego. Os salários são baixos. Em França, o impacto da crise de 29 ainda não passou completamente. E há muitos portugueses imigrantes em França que aceitam o convite que é feito pelos centros de recrutamento alemão para ir trabalhar para a Alemanha. E muitos portugueses daqui, de Portugal. Porque em Portugal, então, a situação ainda era pior. Havia muita fome, os salários muito baixos. E, portanto, a Alemanha oferecia salários bons, férias pagas, coisas inimagináveis. E, portanto, em Lisboa não havia centros de recrutamento porque não havia acordo de trabalho. O Salazar não tinha feito acordos de trabalho com a Alemanha, mas a Espanha tinha, a França também tinha. E, portanto, os portugueses deslocavam-se a Madrid para serem recrutados ou então eram recrutados nos centros de recrutamento em França. Não sabemos quantos é que foram nessas condições. As fontes alemãs, que não são muito credíveis, a que nós tivemos acesso, dá-nos um pico no ano de 44 de 376 portugueses a trabalhar na Alemanha neste regime. Trabalho voluntário, com contrato, etc. A segunda modalidade, em parte, tem a ver com a evolução da primeira, que é, reparem, eles iam para lá como voluntários, os portugueses, não é? Não tinham passaporte, porque não havia acordo de trabalho, mas os alemães deixavam-nos entrar sem passaporte. Mas quando a guerra começou a aquecer, os bombardeamentos, aquilo começou a ficar duro, não havia dinheiro, os alemães começaram a não pagar, um, e não os deixar sair, dois. E o trabalho voluntário transforma-se em trabalho forçado. Os portugueses, dessa forma, são apanhados de trabalho forçado, mas, sobretudo, os que estão em França, De outra maneira. É que o Cycle, o Fritz Cycle, plenipotenciário da mão de obra, faz com o regime do Pétain uma série de acordos para mobilizar trabalho coercivo para a Alemanha. O primeiro faz isso com o governo do Laval, do Marechal Pétain, é o ministro, é o presidente do regime de Vichy, e que o Laval é o primeiro-ministro. É um homem fascista, um lacaio dos alemães, e o Soikel impõe dois acordos muito penalizadores, designadamente para os portugueses. Primeiro, a releve, que é a troca de um prisioneiro de guerra francês, na Alemanha, não é? Podia ser trocado por três trabalhadores especializados, cedidos coercivamente pelo governo francês. Há vários telegramas no nosso Ministério dos Negócios Estrangeiros de mulheres que se dirigem ao cônsul e o cônsul depois ao Ministério a dizer: o meu marido foi chamado ontem à gendarmerie e desapareceu. Porquê? Porque as autoridades francesas, para poupar relativamente os franceses, recorriam aos imigrantes e começavam a mandavam os imigrantes na releve, trocavam aqueles três que tinham que ir, começaram a ir os portugueses também. A coisa piorou porque a releve não chegou para as necessidades de mão de obra alemã e a seguir adotou-se um regime mais duro, que era o STO, Serviço de Trabalho Obrigatório, que era uma espécie de mobilização militar obrigatória por faixas etárias. Todos os homens entre os 18 e os 16 e os 54 anos têm que trabalhar 2 anos em França. Escuso dizer que a STO foi a principal fonte de recrutamento da guerrilha antinazi, o maquis francês. Porquê? Porque os jovens não queriam ir trabalhar para a Alemanha e, portanto, refugiavam-se nas redes de resistência e nas redes de guerrilha em certas regiões da França. Portanto, trabalho voluntário, que evolui para trabalho forçado nestas modalidades, muitos imigrantes, e que são, que são barcados coercivamente, que os portugueses são apanhados na melé e ou já lá estão e não podem sair, ou então são arrebanhados da França através destes sistemas. Outra via é também que leva ao trabalho forçado, é a Guerra Civil de Espanha. Os portugueses e muitos imigrantes combatentes pelo campo da República, quando em janeiro de 39 cai a Catalunha, o Franco conquista a Catalunha, há uma fuga de quase 500 mil de pessoas pelos Pirineus para a França. E o governo francês, que já não é o da Frente Popular, interna-os em campos de internamento no sudoeste da França. Quando a França é ocupada, os nazis chegam aos campos de internamento, alguns portugueses vão diretamente para os campos de concentração, comunistas, anarquistas, etc. Outros são arrebanhados para o trabalho forçado na Alemanha e portanto, desses campos de internamento do sul da França, parte muita gente, quer para o trabalho forçado na Alemanha, quer para os campos de concentração. A quarta modalidade de trabalho que eu vos queria falar é o trabalho escravo. É o mais... Há uma diferença. O trabalho voluntário e mesmo o trabalho forçado ainda tem uma similitude de contrato e de pagamento, apesar dos trabalhadores terem que viver à parte, internados em armazéns, não podiam conviver com a população alemã, se insubordinavam eram punidos e mandados para os campos de concentração, era um regime muito duro, mas nada em comparação com o trabalho escravo e com os campos de concentração. Os campos de concentração eram para morrer. Ou seja, quem é que sobreviveu? Um homem com uma idade média de 40 anos sobrevive a um campo de concentração, nunca sobrevive a um campo de concentração mais de um ano e pouco. Há pouco o senhor deputado falava do sobrevivente, um sobrevivente porque era uma criança, não é? E portanto conseguiu não morrer, não é? Era preciso ser muito jovem, ter boa constituição física, ter sorte para sobreviver a um campo de concentração mais de um ano e pouco. Não se comia, era a desintria, a malária, toda a espécie de doenças, a necrofagia, inclusivamente, não é? Com a fome, com a miséria, era o inferno, era o horror absoluto dos campos de concentração. E os portugueses foram parar aos campos de concentração. Foram parar por via dos campos do sul da França, uma parte, mas sobretudo foram parar porque eram membros da resistência francesa. Houve muitos portugueses que se alistaram na resistência para combater a ocupação nazi. E quando eram apanhados, eram metidos nos campos ou naquelas prisões sinistras onde aguardavam uma execução. E, portanto, o trabalho escravo levou... Encontramos vários portugueses da resistência, mas não só. Porque, reparem... Encontramos portugueses que não eram da resistência nos campos de concentração. Eram associais. O que é que quer dizer associais? Os nazis entendiam que um homossexual ou com uma pessoa com um comportamento desviante à luz da moral nacional-socialista era passível de ir para um campo de concentração. Encontramos portugueses, por exemplo, casados com uma francesa, o homem tinha em casa uma espingarda de caça. Quando os nazis ocupam a França, é proibido ter armas de caça em casa, o homem zanga-se com a mulher denunciou à Gestapo, vai parar a um campo de concentração por ter uma espingarda de caça em casa. E há casos que não sabemos porque é que lá foram parar, não temos registro, foram lá parar. Delito comum, presos de delito comum também, porque o Hitler em 42, naquelas medidas de 42, faz um acordo com o Ministro da Justiça do Reich que permite a mobilização dos presos de delito comum para o trabalho escravo nos campos de concentração. Portanto, enviam presos de delito comum também para os campos de concentração e no meio desses vão também os portugueses. E, portanto, finalmente, o contingente mais numeroso. Trabalho voluntário, trabalho escravo, trabalho voluntário, trabalho forçado, trabalho escravo. O número maior é os presos do Stalag. São campos de prisioneiros de guerra. Encontramos cerca de quase 200 portugueses no Stalag. Perguntamos porquê 200? Porque eles casavam com francesas, não é? E, portanto, muitos deles, casados com francesas, quando se declara a guerra, alistam-se na Legião Estrangeira ou naqueles regimentos de marcha de voluntários que arrebanham voluntários estrangeiros também para fazer a guerra contra a Alemanha e são feitos prisioneiros. Agora, os Stalag tinham um regime mais benévolo. É preciso dizer que a Alemanha Nacional Socialista, no que toca aos presos militares do Ocidente, basicamente respeita os acordos de Genebra. É claro, presos polacos e russos, isso são untermenschen, são sub-humanos e são tratados como tal. Exatamente iguais ao trabalho escravo de todos os outros. Mas presos franceses, ingleses, portugueses, neste caso, o acordo de Genebra dizia: sendo oficiais podem não trabalhar, não sendo oficiais são obrigados a trabalhar, desde que não seja para o esforço de guerra inimigo. É claro que os obrigavam a trabalhar, sobretudo para o esforço de guerra alemão, mas, enfim, não era comparável, apesar de tudo, com os campos de concentração. Tinham uma pequena remuneração e, sobretudo, se quisessem, ao fim de um tempo, podiam passar a trabalhadores civis contratados. É claro, ficavam livres, quer dizer, trabalhavam por contrato, mas perdiam a proteção dos acordos de Genebra. E isso era uma coisa que cada um tinha que pensar muito bem, sobretudo naquela altura em que os alemães começam a não pagar e não os deixar sair. Não é? E, portanto, havia... Mas, de qualquer maneira, era um preço a pagar. Pronto, finalmente, as estatísticas, os números... Os números são incertos, não é? Temos aquela fonte dos trabalhadores contratados da Alemanha que tem um pico, não se pode somar por ali fora, porque não temos os números, até porque se repetem, mas o pico que nós registamos das fontes alemãs é exatamente em 1944, junho de 44, 376 portugueses aí. Agora, até agora, a nossa investigação identificou presos nos campos de concentração 71 portugueses. E presos em prisões do Terceiro Reich por motivos idênticos, alguns deles até depois transitariam para os campos, são mais 20. O que significa que no sistema concentracionário mais duro do Reich, haveria, até agora, encontramos 91 portugueses. 91. No Stalag, são cerca de 200. Se nós formos somando isto tudo, e estes números vão aumentando à medida que a investigação prossegue, porque vamos encontrando, quer dizer, nós centramos a nossa investigação nas fontes alemãs, nas fontes francesas, também nas fontes espanholas. O nosso projeto atual funciona com a Universidade da Catalunha e com a Universidade de Paris 8, à qual pertence a professora Cristina Clímaco. Vamos fazer agora uma conferência internacional sobre isso, em março. A minha opinião pessoal é que há mais de 500 portugueses envolvidos nisto. Mais de meio milhar andam por aqui. Campos de concentração, prisões, estalagues, mais de 500 nós encontramos. E, portanto, resolvemos fazer uma exposição que se inaugurou no Centro Cultural de Belém há uns anos e, sobretudo, resolvemos, aproveitando, como disse o Sr. Presidente, o assinalamento anual da libertação do campo de Mauthausen, que é na Áustria. O campo de Mauthausen é um campo que os alemães conceberam para internar patriotas austríacos, antinazis. Mas como pelos vistos não houve assim tantos, não é? Resolveram transformar aquilo num campo de concentração para os latinos. Ou seja, era um campo de concentração onde estavam, sobretudo, republicanos espanhóis, resistentes italianos, muitos, e também alguns portugueses, 7 ou 8, agora não tenho o número certo, é 12 portugueses nos campos de Mauthausen. Alguns morreram lá, mas há portugueses em Mauthausen, há portugueses em, aliás, o maior número de portugueses em campos de concentração é no campo de perto de Munique, o Dachau, mas também há Auschwitz, também há portugueses em todo o lado. E, portanto, resolvemos partir para o terreno, ou seja, dar a conhecer aos nossos jovens esta realidade. Começámos com uma exposição, que é esta, que tem andado desde 2017, que anda a correr o país, mas fomos mobilizar as câmaras municipais. Está aqui uma delegação da Câmara de Famalicão, que possibilitou a ida de alunos de Famalicão à cerimónia do campo à cerimónia anual do campo de concentração de Mauthausen. Eles desfilam na delegação portuguesa, o Ministério dos Estrangeiros incorpora as escolas na delegação portuguesa, bem como a nossa equipe de investigação, e vão participar nas cerimónias, aliás, emocionantíssimas, que são as cerimónias do campo de Mauthausen, que celebram a libertação do campo pelo exército americano. Devo dizer que o exército americano, aliás, apresenta um simulacro de um regimento que libertou o campo, está presente também nas cerimónias, tal como vão tropa russa, tropa ucraniana, tropa bielorrussa. Aliás, um conflito diplomático interessante, porque, como os russos consideram que eram a Bielorrússia e a Rússia eram membros da União Soviética, faz questão em prestar homenagem também aos caídos no campo da Bielorrússia e da Ucrânia, o que, como calculam, torna aquilo sempre um jogo de diplomacia bastante complicado, não é? Tal como os catalães e os espanhóis, diga-se de passagem, também a coisa não é fácil. Mas pronto, nós temos lá a nossa placa inaugurada pelo professor Santos Silva, quando lá foi como ministro, e também já este ano convidámos o atual ministro dos Negócios Estrangeiros para participar nessa cerimónia, que é também um juramento, participar na cerimónia do juramento da Carta dos Presos de Mauthausen. Não deixar esquecer. Ou seja, é talvez isso que nós queremos, sobretudo, a ensinar aos nossos miúdos, não é? Levámos turmas de Lolé, levámos turmas de Famalicão, este ano vamos levar turmas da Câmara de Sintra, com o apoio, aliás, entusiástico do Presidente da Câmara Municipal de Sintra. Para o ano vamos levar turmas da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, e assim estamos, trabalhando pela memória. A memória é a matéria-prima da história, e um povo sem memória é um povo desarmado. Muito obrigado.
Boa noite, Sr. Presidente da Assembleia da República, Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, Sra. Secretária de Estado da Cultura, Sr. Presidente do Grupo de Amizade, Parlamentar de Amizade Portugal-Israel, Sras. E Srs. Deputados, eu prometo que serei breve, até porque não tenho a eloquência do professor Fernando Rosas. Este projeto de investigação que nós desenvolvemos já desde o ano de 2015 e que creio que é um projeto que nunca iremos parar, porque sistematicamente conseguimos identificar nos arquivos novos nomes destes portugueses. Quero agradecer muito a possibilidade de termos a nossa exposição naquela que é a Casa da Democracia, uma exposição sobre um regime que destruiu os fundamentos democráticos da Alemanha, que transformou a Alemanha num Estado policial onde os direitos, as liberdades, as garantias não eram respeitadas, onde existia um único partido autorizado, onde os opositores e as minorias eram perseguidas, nomeadamente os judeus. O nosso projeto de investigação não é sobre o Holocausto, não é sobre o genocídio dos judeus, embora também tivéssemos já identificado alguns portugueses vítimas também do genocídio, é sobre o trabalho forçado. E o trabalho forçado foi um elemento crucial do esforço de guerra alemão, porque sem estes milhões de pessoas que foram forçadas a trabalhar para o esforço de guerra do regime nacional socialista, o regime nunca teria aguentado uma guerra até 1945. O nosso projeto começou por ser financiado por uma fundação alemã, a Fundação Erinnerung und Zukunft, Memória, Responsabilidade e Futuro, as palavras que o Sr. Ministro evocou há pouco, e é isso mesmo que nós fazemos. Pesquisamos nos arquivos informações sobre estes portugueses, quem eram, de onde vinham, como é que foram parar aos campos de concentração, às prisões do Terceiro Reich, aos estalagos, ao trabalho forçado, e tentamos reconstruir os seus percursos, dar um nome a estas vítimas, dar-lhes um rosto sempre que possível, embora seja mais difícil. O que nós conseguimos e que mostramos nesta exposição são fragmentos de vida, não são mais do que isso, porque, obviamente, que não conseguimos reconstruir os percursos de todos estes portugueses. Alguns deles temos apenas o nome, temos data de nascimento, por vezes o nome até está mal escrito, que nos dificulta imenso a investigação, porque se não soubermos o nome exato, se não soubermos a data e o local de nascimento, é muito difícil conseguir ir aos registros de batismo, por exemplo, e confirmar se é português ou não é português. E um Rodrigues pode transformar-se num Rodrigues, e é complicado, é um processo de investigação muito complicado, e por isso mesmo precisamos de uma equipa que, sendo... tendo competências em várias línguas, porque o trabalho forçado é uma temática transnacional e, portanto, encontramos documentação em arquivos de vários países. E daí a importância de termos na equipa um colega alemão, termos uma colega que está sediada em França. Sistematicamente encontramos novos nomes. Há pouco tempo estivemos num arquivo em Cannes, que tem sido uma das principais fontes de informação para o projeto de investigação, para além dos arquivos de Arrosen, que se situam na Alemanha. E sistematicamente encontramos novos nomes e estamos sempre a atualizar os números destes portugueses. Queria chamar a atenção para duas histórias de vida que estão na exposição. Uma delas é a história do José Agostinho das Neves. Vão ver na vitrine, estão expostos dois exemplares da entrevista que o José Agostinho das Neves deu ao Diário Popular em novembro de 1945. Portanto, temos um relato na primeira pessoa de um português que esteve num campo de concentração, que sobreviveu à deportação e que, quando regressa à França, dá uma entrevista ao jornalista do Diário Popular. O José Agostinho das Neves, muito rapidamente, para vos dar o percurso de vida dele, era um anarquista que se encontrava em França e... em 1940, no mês de maio, portanto, pouco antes da chegada dos alemães à França, é internado pelo governo francês porque é considerado suspeito do ponto de vista nacional. É internado no campo do Vernet. Aliás, os franceses da Terceira República fizeram o mesmo com os judeus, com os refugiados judeus alemães e austríacos, e é internado no campo do Verne e em 44, portanto permanece de 40 até 44, é deportado pelos alemães, numa altura em que o domínio alemão estava já a reduzir-se consideravelmente. Os aliados, como sabem, desembarcam em junho de 44 no norte de França e os alemães à pressa esvaziam aqueles campos de internamento francês e deportam os presos para o sistema concentracionário no interior da Alemanha. E o José Agostinho das Neves é deportado no mês de junho, num comboio que fica conhecido como o comboio fantasma. Porquê? Porque a viagem durou cerca de 2 meses, entre bombardeamentos, obrigando mesmo à mudança dos prisioneiros para outro comboio, e chega em agosto de 44, mesmo no final da guerra, ao campo de concentração de Dachau, juntamente com outros portugueses. E é também por isso que ele consegue sobreviver, porque é deportado no final da guerra e que, como estava doente, ele conta esta informação toda ao jornalista, como estava doente, acaba por ficar na enfermaria e não é levado nas marchas da morte. O outro caso que gostaria de chamar, para o qual gostaria de chamar a vossa atenção, é o do Paulo Silva. Vão ver na vitrine exposta pela primeira vez uma peça única, um relógio que pertenceu ao nosso Paulo Silva, que era imigrante em França, e que é apanhado numa rusga que os alemães fazem a um hotel, e vai ser deportado para o campo de concentração de Neuengamme, na Alemanha, e depois passa por 2 subcampos. Isto porque cada campo de concentração tinha uma miríada de subcampos. E quando chega ao campo, obviamente que, como todos os outros prisioneiros, teve de entregar os seus pertences. Um deles foi o relógio que os aliados, quando libertaram o campo, conseguiram encontrar, e que foi depois enviado para o International Tracing Service, que é hoje uma instituição que se dedica à investigação e à disseminação desta temática, que são os arquivos de Arrosen, que tem um projeto interessantíssimo de devolver aos familiares destes prisioneiros os seus pertences. Portanto, sempre esta ideia de memória, mas também de responsabilidade por parte da investigação. Para além de fazermos este trabalho de investigação nos arquivos, incluindo nos arquivos portugueses, nomeadamente no arquivo do Ministério dos Negócios Estrangeiros e no arquivo da Cruz Vermelha, tentamos também fazer, como já foi aqui referido pelo professor Fernando Rosas, um trabalho de disseminação, organizando palestras nas escolas para difundir um pouco o nosso trabalho junto dos alunos e professores. Trabalhamos também com várias instituições, com a Direção-Geral de Educação, por exemplo, com a Associação de Professores de História, na organização de ações de formação para professores, e desenvolvemos trabalhos de, digamos, longa duração, mais aprofundados, com alguns municípios que nos têm apoiado. Começámos com o município de Loulé, onde trabalhámos com 2 turmas do ensino secundário e que foi possível levá-los ao campo de concentração de Mauthausen. Vem aqui uma imagem das chamadas escadas da morte do campo de Mauthausen, que, não sendo um campo de extermínio, era um dos mais mortíferos, porque era o campo de trabalho forçado por excelência do regime nazi. Levámos também alunos, trabalhámos em estreita colaboração com o município de Vila Nova de Famalicão, e está cá hoje representantes do município, o senhor vereador da Cultura, a doutora Arminda, que é a coordenadora do projeto de Famalicão para o Mundo e que nos apoiou na implementação deste projeto. E este ano vamos então desenvolver o mesmo projeto com a Câmara Municipal de Sintra. Portanto, tentar não ficar nos muros da Universidade e disseminar o nosso trabalho em estreita colaboração com as escolas e com os municípios, porque só assim é que de facto conseguimos assumir este papel, este nosso papel de responsabilidade social, de assegurar que a memória destas pessoas perdura e, claro, que é junto das escolas, junto dos alunos, que são o nosso futuro, que esse trabalho deve ser implementado. Muito obrigada.
Obrigado. Eu julgo que interpreto o sentido de todos, agradecendo o trabalho desenvolvido, agradecendo também esta oportunidade que a Assembleia da República tem de acolher resultados do trabalho e a manifestar todo o nosso apoio à continuação de uma investigação que não tem fim à vista. Nós agora vamos nos organizar livremente, porque não podemos... Quer dizer, certamente eu irei à frente, mas convido todos, agora ou mais tarde, a verem com cuidado, porque é uma exposição muito informativa. Muito obrigado pela vossa presença. Boa noite.